Mixórdia de temáticas. Mixórdia. É mesmo uma mixórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixórdia de temáticas.
Bom dia!
Bom dia.
Bom dia.
Meus amigos, vocês, eu tenho verificado, vocês estão a comportar-se como se nada tivesse acontecido, quando ontem foi um dia que ficará para a história.
O que aconteceu?
Aconteceu que o Presidente da República foi à Feira do Livro.
E isso foi histórico?
Foi, foi.
Mas ele vai todos os anos, porque foi histórico?
Porque estava lá uma cidadã e o Marcelo agarrou-se-lhe à nuca.
Não posso.
Sim, sim, sim. Infelizmente na rádio nós não podemos ver as imagens, mas podemos ouvir o som. Prestem atenção.
Não, eu ouvi. Senhor Presidente.
Já, atenção, só para as pessoas interiorizarem bem. Só mais uma vez.
Eu ouvi. Senhor Presidente.
Ouviram? Portanto, não me agarre no pescoço, Senhor Presidente.
Ricardo, explica às pessoas o que levou a este momento histórico.
Boa ideia, Manel. Eu sei que tu também assististe a esta importante ocorrência. E o que aconteceu foi o seguinte. O Presidente estava na Feira do Livro e uma cidadã aproveitou para protestar contra a postura do Estado português em relação à situação em Gaza. E a cada coisa que ela dizia, o Marcelo exigia um pequeno direito de resposta. Por exemplo, pois, porque o Presidente não fez nada. Oh, meu Deus, o Presidente já se pronunciou. E isto é gravíssimo. Pois, mas eu vou lhe dizer. Porque a situação é insustentável. Sim, está bem, mas repare. Oh, Sr. Presidente, eu agora estou a falar, porque os cidadãos não têm tido a oportunidade de falar. Comigo até têm tido. E foi isto, durante algum tempo, foi isto. E então o Marcelo diz assim: pronto, está bem, vou esperar que a senhora acabe o seu protesto e depois vou falar com ela. Só que ela não quer conversas e prepara-se para ir embora. E o Presidente agarra-lhe o pescoço por trás, na tentativa de a manietar, e acontece então o que já ouvimos e que aliás não cansou de ouvir.
Não
me agarre no pescoço, Senhor Presidente. Eu estou convencido de que frases como esta deviam ser mais comuns na nossa sociedade, não é? Cidadãos a dirigirem-se a titulares de altos cargos públicos com indicações práticas sobre o que eles podem e não podem fazer ao corpo desses mesmos cidadãos. Por exemplo, eu sonho com não me apalpe o rabo, Senhor Cardeal Patriarca. Ou não me mordisca a orelha, Senhor Procurador-Geral da República.
Mas porquê que o Procurador-Geral da República haveria de mordiscar a orelha de uma cidadã?
Sei lá, pela mesma razão pela qual o Presidente agarra o pescoço a outra cidadã. Repara que agarrar o pescoço e mordiscar a orelha são duas práticas que às vezes são levadas a cabo no âmbito de um frenesim de paixão. Às vezes nesses frenesins, tanto agarras o pescoço como mordiscas a orelha. Eu sou muitas vezes alvo destas práticas porque realmente faço o sangue ferver, não é?
Olha, eu começo a acreditar que ontem foi mesmo um dia histórico.
Foi, Vera, foi mesmo. O 4 de junho em Portugal será equivalente ao 4 de julho nos Estados Unidos. A 4 de julho os americanos libertaram-se do rei inglês. A 4 de junho esta cidadã libertou-se do presidente português. É igual, é igual. Para o ano tem de haver pirotecnia, tenham paciência.
Oh, Ricardo, e como é que este incidente está a ser encarado?
Há várias opiniões, Vasco. Algumas pessoas acham que o presidente esteve bem porque consideram que aquela é realmente a maneira correta de agarrar cidadãos. Pelo chamado cangote. Se não se agarrar pelo cangote, é perigoso porque o cidadão bufa e arranha. Mas outras pessoas dizem que não. Mais vale enrolar o cidadão numa toalha ou assim para o acalmar. Porque realmente a mãe dos cidadãos costuma agarrá-los pelo cangote, isso não há dúvida. Mas é só para efeitos de transporte e apenas quando são pequeninos. O peso do cidadão adulto já desaconselha esta prática.
Isto realmente é um dia que muda tudo no nosso país,
tudo,
não é?
Tudo. Eu ontem fui aos pastéis de Belém, já levei dois seguranças. Não fosse o presidente sair do palácio a correr para me explicar a posição do Estado português sobre Israel.
Ricardo, e será seguro ir à Feira do Livro neste momento?
Manel, é isso. Eu acho que as pessoas devem estar atentas. Fala-se muito no facto do Parque Eduardo VII ser perigoso à noite, agora também é perigoso à tarde. Há aqueles relatos de vítimas que dizem: uma vez eu estava no Parque Eduardo VII à noite, apareceu um homem que me tentou agarrar, junta-se agora ao relato. Então, e eu que estava no Parque Eduardo VII à tarde, aparece-me um Presidente da República que realmente. Pronto, cautela, está bem? Há aqui, atenção. Há aqui um escândalo que eu não posso deixar passar.
E qual é, Ricardo?
É a atitude inqualificável do antigo árbitro Pedro Henriques.
O que é que ele disse?
Nada, Vera. E é essa a questão. É completo silêncio. Por isso eu exijo que, em nome da decência, o antigo árbitro Pedro Henriques nos contacte hoje, até ao fim desta emissão. Porque esta ação do Presidente da República é punida com a amostragem do cartão amarelo. Atenção, não há dúvidas nenhumas sobre isto. Não há outra hipótese. No entanto, o antigo árbitro Pedro Henriques está remetido a um muito suspeito silêncio. E, portanto, primeiro foi aquele caso da Taça de Portugal, não é? De pisar a coisa. E agora há este, de agarrar pelo cangote. E nós, Sr. Árbitro, nós estamos aqui até às 10. Seja sério, Sr. Árbitro.
Mixórdia de temáticas. Mixórdia. É mesmo uma mixórdia de temáticas.
Sabes para quem é isto, Pedro?
Isto é para o seguinte. E ainda inebriado pelo facto de ontem, a propósito da Sobral de Montagraça terem vindo ouvintes, o que eu sonho é que realmente daqui a pouco toque o
Pedro
telefone
Henriques,
e Pedro Henriques, o antigo árbitro, diga: bom, realmente estive mal.
Aliás, nem vai tocar o telefone, simplesmente vai aparecer.
E diga: não, realmente
é que aquilo é tão inusitado. Eu quando vi aquelas imagens, é porque o presidente está mesmo a apertar-lhe o pescoço. O que é isto? Ao que chegamos?
Não pode, não pode.